presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Ontem, senhor presidente, a nossa cidade de Paraná e Rondônia completou 38 anos de emancipação política. Faço aqui uma homenagem a toda a população de Paraná, em nome do nosso prefeito Gesualdo Pires, nosso vice-prefeito Marcito. Desejo sucesso para a nossa cidade de Paraná. Em nome de todos os vereadores, em nome da Silvia Cristina, vereadora do PDT, saúdo todos os vereadores. Newton César Rios, presidente da Câmara Municipal de Paraná, saúdo a todos e principalmente a população toda de Paraná, meus cumprimentos. Por mais esse ano, um ano de muitas conquistas, de Paraná tem crescido, tem se organizado cada vez mais. Exatamente em função desse trabalho, desta união que existe hoje da Câmara de Vereadores, todos os vereadores, independente de cores partidárias, apoiando o prefeito, o vice-prefeito, juntamente com o nosso governador Confúcio Moura, nós aqui em Brasília procurando dar todo o suporte para que não só de Paraná, evidente, mas todas as cidades de Rondônia possam crescer e se desenvolver. Também, hoje, é o aniversário de Vilhena, que também completa 38 anos. Meus cumprimentos a toda a população de Vilhena, em nome do prefeito José Rover, também dos vereadores, minha saudação a toda a população desta linda, maravilhosa cidade de Vilhena. E amanhã é o aniversário de Pimenta Bueno, que também completará 38 anos de emancipação política. Através do prefeito Jean Mendonça, da nossa vice-prefeita do PDT, saúdo toda a população da cidade de Pimenta Bueno. E dia 26 é Cacoal, que completa 38 anos de emancipação política. Em nome do prefeito Franco e do vice-prefeito Marcon, que também é do PDT, saúdo e cumprimento toda a população desta linda e maravilhosa cidade de Cacoal. E dia 27, quem faz aniversário é Pimenteiras do Oeste, com 20 anos de emancipação política. Em nome do prefeito João Miranda Almeida, saúdo toda a comunidade de Pimenteiras, a cidade turística que tem se desenvolvido muito também, como as demais cidades de Rondônia. Então, meus cumprimentos a Paraná, que aniversariou ontem, a Vilhena, que aniversaria hoje a sua emancipação política, Pimenta Bueno, dia 24 amanhã, Cacoal, dia 26, e Pimenteiras, no dia 27. Quero fazer um agradecimento aqui, presidente Paim, especial aos vereadores do Oeste do Paraná, em nome do nosso presidente da Camop, Rômulo Quintino, e também do presidente da Câmara Municipal de Cascavel, Gugu Bueno, que nos agraciaram com o título Orgulho do Oeste do Paraná pelos trabalhos que nós fizemos a favor da agricultura brasileira, principalmente com relação a um dos temas muito importantes, que é ao não emplacamento dos tratores. Então, nós estivemos no Oeste do Paraná, no dia 20, recebendo esse prêmio, eu junto com a minha esposa, Ana Maria, com toda a minha família, meus irmãos, meus tios, estavam todos lá, meus amigos de colégio, amigos de infância, todos estavam marcando presença. Então, fica aqui o nosso agradecimento aos 511 vereadores que nos entregaram esse prêmio, representando 52 municípios do Oeste do Paraná. E um dia anterior, nós perdemos um grande amigo, ex-prefeito também de Cascavel, Tacílio Mion, aos 83 anos de idade, que foi prefeito por 2 mandatos, muito amigo de toda a nossa família. Infelizmente, também fez passamento no dia 19. Meus pêsames a toda a família Mion. Senhor presidente, o presidente do Tribunal Federal da Primeira Região, desembargador federal Cândido Ribeiro, suspendeu na última sexta-feira liminar proferida pela 7ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, que havia determinado a paralisação das obras da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, capital de Rondônia, e que é a única ligação rodoviária entre os estados do Amazonas e Roraima com os demais estados da federação. Dessa forma, as obras de manutenção da BR-319 poderão reiniciar. O processo na Justiça teve início quando o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública requerendo a paralisação das obras de manutenção com base em fiscalização do IBAMA, que já tinha embargado as obras da rodovia. Logo após o embargo do IBAMA e a liminar da Justiça Federal do Amazonas, determinando liminarmente a suspensão das obras, realizamos uma diligência nessa rodovia, através da Comissão de Serviço de Infraestrutura do Senado, com a participação do DENIT, do IPAAM, senadores de Rondônia, senadores do Amazonas. Junto conosco estavam o senador Valdir Raupe e a senadora Vanessa Graziottin, deputados federais, Lúcio Muschini e vários deputados estaduais dos dois estados, e também com a participação das forças sociais e econômicas da região, através da Fiero, da FIAM, FEComércio, FACER, FAPERON, entre outras entidades de classe rurais e empresariais. Mas, especialmente, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Em nome do deputado Maurão de Carvalho, que é o presidente, eu mais uma vez agradeço o empenho e o apoio e a participação naquela diligência, que eu entendo que ela foi importantíssima para que nós pudéssemos conseguir a liberação ou a retirada do embargo por parte do IBAMA e também do Judiciário. Nessa diligência, constatamos que não havia nenhum desmatamento ou impacto ambiental em função das obras de manutenção dessa rodovia. Todas as intervenções estavam sendo feitas na área da plataforma da rodovia, ou seja, nos 9 metros de largura da pista e mais 3 metros de acostamento e área de limpeza de vegetação cada lado, que totalizam 15 metros de largura nessa rodovia. Só mesmo nos locais onde as pontes ainda estavam danificadas, onde foram feitos desvios pelas laterais, é que talvez a largura da plataforma ultrapassasse um pouco os 15 metros, mas em função dos desvios, porque a ponte estavam quebradas ou correndo sério risco de cair. Portanto, as obras estavam sendo feitas de acordo com a licença ambiental emitida pelo IPAAM. As pontes estavam sendo reconstruídas com madeiras certificadas pelo IBAMA e não a base da pista estava sendo recomposta com material reciclado da pista já existente ou com pedras e macadame de jazidas licenciadas pelo IPAAM. Portanto, logo após a diligência, o IBAMA e o DENIT entraram em acordo com relação a algumas questões técnicas e operacionais que poderiam levar a algum impacto ambiental. Mas faltava ainda essa questão da Justiça Federal, resultante de ação civil pública do Ministério Público Federal, lá no estado do Amazonas. O MPF alegava que o IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, não seria o órgão competente para conceder licença ambiental para a realização da obra, mas sim o próprio IBAMA, porque a rodovia abrange dois estados. Essa questão foi esclarecida numa audiência que realizamos com a presidente do IBAMA, doutora Marilene de Oliveira dos Santos, em que ela estabeleceu critérios e limites para as obras de manutenção que foram adequadas tanto pelo DENIT como também pelo IPAAM, que, de acordo com a própria presidente do IBAMA, é quem tem a competência para o licenciamento das obras de manutenção das rodovias. Com isso, coube ao DENIT entrar com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando os termos do acordo com o IBAMA e alegando também que a paralisação das obras de manutenção da BR-319 estava causando grande lesão à ordem econômica, social e administrativa, uma vez que a decisão judicial impediu a continuidade do serviço prestado e contratado pelo DENIT. Ou seja, as empresas já haviam se mobilizado e iniciado e trabalharam durante todo o ano. Se não houvesse essa continuidade, o prejuízo seria muito grande para o país, para o DENIT. Portanto, foi importante a liberação dessa obra para que nós possamos ver, dar continuidade na manutenção. Ao analisar o pedido, o presidente do TRF1, desembargador Cândido Ribeiro, concordou com o DENIT e deferiu o pedido de suspensão da tutela antecipada. Assim, as obras da BR-319 poderão ser retomadas imediatamente. Estivemos reunidos vários senadores para que a gente pudesse ver esta ação acontecendo novamente. O magistrado destacou em sua decisão que, como as obras da rodovia já estavam em andamento, a sua paralisação poderia representar um risco maior ao meio ambiente do que aquele que a decisão de primeira instância tentava evitar. Assim escreveu o desembargador em sua decisão, abre aspas, a grave lesão à ordem econômica também está presente. É que, além de não serem desprezíveis os gastos já despendidos pelo DENIT para sua realização, a paralisação da obra impõe grande prejuízo financeiro decorrente da inoperância de máquinas, dos canteiros e da mão de obra contratada. Fecha aspas. O presidente do tribunal destacou ainda o fato de o empreendimento ligar a cidade de Manaus a Porto Velho, bem como Manaus e boa parte do Amazonas, à rodovia Transamazônia, BR-230, que corta o país até o seu extremo oriente, e também a BR-174, que dá acesso a Manicoré. Vejam, escreveu o desembargador, abre aspas, trata-se de importante obra de infraestrutura que permitirá o desenvolvimento socioeconômico da região. Portanto, a rodovia atenderá à necessidade de escoamento da produção amazonense e rondoniense e locomoção mais segura da população. Fecha aspas. Senhor presidente, defendemos essas mesmas teses diversas vezes aqui nessa tribuna e também, principalmente, na Comissão de Infraestrutura. O desembargador Cândido Ribeiro trouxe uma eloquência jurídica para o que a população que mora ao longo da rodovia ou nas cidades de Manaus, Careiro do Castanho, Humaitá, Porto Velho, assim como todos os amazônidas clamam e reivindicam há muito tempo, que é a reabertura dessa rodovia com o vetor do desenvolvimento sustentável, da produção, da proteção da floresta, mas também da produção agrícola, do desenvolvimento da indústria e do comércio regional. Portanto, somos todos responsáveis por essa decisão, pois lutamos por ela e vamos continuar lutando até que essa rodovia esteja completamente asfaltada novamente, para que possamos sair com segurança pela manhã de Porto Velho e chegar ao final da tarde em Manaus ou vice-versa. Eu entendo que é uma conquista da população de Rondônia, da população de Humaitá, do Distrito de Realidade, de Manicoré, de Careiro do Castanho e também da população do Amazonas como um todo e aquelas pessoas que querem conhecer a Amazônia através das nossas estradas. E a melhor maneira de conhecer a Amazônia é através da BR-319. Portanto, saúdo a todos os nossos colegas, deputados estaduais de Rondônia, estaduais do Amazonas, onde fizemos uma sessão para debater esse tema na Assembleia Legislativa de Manaus. Saúdo os senadores Raup, senadora Vanessa, deputados federais, deputado Alfredo Nascimento, que também muito trabalhou e trabalha para que a gente possa ver essa estrada completamente asfaltada novamente. Meu presidente, outro tema que eu trago essa tarde, que eu venho falando já há mais de 5 anos nesse plenário e também na Comissão de Agricultura, é sobre a necessidade de fazermos a regularização fundiária em Rondônia, mas não só em Rondônia, em toda a Amazônia. mas parece que é um bloqueio ideológico, fisiológico ou político que impede com que as pessoas e instituições entendam o assunto. É simples. Estou falando da regularização fundiária de 55 milhões de hectares já mapeados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e que estão em condições de serem regularizados através do programa Terra Legal, criado pela Lei 11.952, de 25 de junho de 2009. Desse total, que representa menos de 12% da área dos 9 estados da Amazônia Legal, 27 milhões de hectares já estão georreferenciados e averbados em cartório, portanto, em condições de serem regularizados imediatamente. O que falta para o governo conseguir regularizar esses 27 milhões de hectares em um ano é vontade política e desburocratização do processo cartorial e legal e a criação de uma força-tarefa para executar tal missão. O que estávamos propondo através da emenda 691 e também com a inclusão no relatório de receitas era exatamente isso, desburocratizar para que o MDA, através do programa Terra Legal, possa fazer com mais rapidez essa regularização fundiária. Mas, pelo visto, mexer nos posicionamentos ideológicos, no comodismo e no clientelismo político que envolve a regularização de terras na Amazônia é mais complicado do que levar ou querer levar segurança jurídica para os agricultores ou colocar a máquina do governo para trabalhar, para fazer de fato essa regularização, ou seja, entregar o documento, o título definitivo para os agricultores. Infelizmente, sem esse esforço, sem essa força-tarefa para a regularização fundiária da Amazônia, sem a eficiência do governo nessa questão, o governo não poderá contar com os 10 bilhões de reais em 2016 e também ficará sem o imposto anual que seria gerado com a regularização dessas terras. E o que é mais importante, não é só essa arrecadação, mas é a produção agrícola que com certeza vai aumentar quando esses agricultores tiverem o documento das suas áreas, puderem ter acesso ao crédito, puderem ter acesso aos programas de governo, que sem o documento essas pessoas não são proprietárias, não são donas das suas áreas. Além disso, milhares de agricultores continuarão vivendo no clima de insegurança jurídica. Os conflitos agrários não serão resolvidos e estaremos impondo limites ao desenvolvimento sustentável da região norte do nosso país. Ao produzir mais, nós vamos ter uma geração de emprego maior. Esta é a nossa grande preocupação. Por isso, fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido para que a equipe econômica do governo possa fazer uma ação para que a gente possa ver a queda dos juros acontecer ainda esse ano, que seja pequena, mas que mostre, que dê uma demonstração de fato de que nós podemos ver a economia do país reaquecida novamente através do consumo, e o consumo vai fazer com que as indústrias voltem a empregar, pois vão precisar produzir mais, porque o consumo terá aquecido. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, presidente Paim. Agora, vem o governo querer incluir novamente a CPMF no orçamento 2016. Repito, não vou colocar essa proposta na retificação do meu parecer de receitas, que devo entregar na próxima terça-feira, amanhã. Vou apenas retirar a estimativa de receita dos 10 bilhões de reais que poderiam ser geradas com a regularização fundiária da Amazônia legal e ponto final. Não concordo com essa fórmula já desgastada de se fazer receita com aumento de impostos ou criação de novos impostos. Com isso, eu não concordo de jeito nenhum. Vamos trabalhar para ver uma outra forma de nós termos receitas sem termos que aumentar impostos ou criar novos impostos. A população realmente não entende e, de fato, é um momento delicado. Aonde nós estamos vendo a economia retrair, nós não podemos deixar que o custo Brasil aumente ainda mais. Nós precisamos de juros mais baratos, nós precisamos ver a economia reaquecida com o juro mais barato e as pessoas tendo acesso a financiamento com mais rapidez, com condições mais fáceis de pagamento. E não é com esse juro que nós vamos melhorar a situação econômica do nosso país. As pessoas precisam ter acesso ao crédito, a um crédito mais barato, para que nós possamos ver o consumo aumentar. O consumo aumentando, nós vamos fazer girar a roda da economia brasileira. Dessa forma, as pessoas vão comprar mais e a indústria terá que produzir mais. Ao produzir mais, nós vamos ter uma geração de emprego maior. Esta é a nossa grande preocupação. Por isso, fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido para que a equipe econômica do governo possa fazer uma ação para que a gente possa ver a queda dos juros acontecer ainda esse ano, que seja pequena, mas que mostre, que dê uma demonstração de fato de que nós podemos ver a economia do país reaquecida novamente através do consumo, e o consumo vai fazer com que as indústrias voltem a empregar, pois vão precisar produzir mais, porque o consumo terá aquecido. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, presidente Paim.